Recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o candidato a deputado estadual Anchieta Patriota. Anchieta obteve nesta votação pouco mais de 31 mil votos. Pega aqui direitinho a votação de Anchieta. 31.253 votos obtidos em Pernambuco. E nós estamos aqui com ele para avaliar esse processo, para destrinchar esse processo, falar um pouco a votação dele na região do PAGEU, na área metropolitana. Você vai poder participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br, também no Zap Zap aqui no 9611-1676, fazendo sua pergunta. Vamos lá. Anchieta, nós conversamos, inclusive no período de pré-campanha, quando os candidatos ainda podiam se pronunciar, os pré-candidatos, e eu lembro que você foi enfático, foi categórico, acreditava que poderia chegar à marca dos 45 mil votos no estado de Pernambuco. Faltaram aí cerca de 14 mil votos para alcançar esse objetivo. Foi a reta final da campanha, foi o curso do processo eleitoral. O que é que determinou que, entre aquela declaração e a votação que as urnas revelaram, não se alcançasse esse objetivo? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a toda a população do PAGEU e a quem nos escuta. Primeiramente, eu queria aproveitar esse momento, Nil, para fazer os agradecimentos aqui à população do PAGEU, e especialmente eu quero citar, no caso, os diversos municípios, onde nós obtivemos uma expressiva votação. E aí eu quero começar por Tabira, onde nosso companheiro Dinca, Arimateia, Joel, Paulino, Maria do Carmo, vereadores Val, Gil, ex-vereador Cosme e tantas outras lideranças, Tabira, estiveram envolvidas conosco, né? Marcondes Santana, lá em Flores, foi um guerreiro, um batalhador. Aqui em Afogados em Gazeira, nosso companheiro e amigo da Frente Popular, o Patriota, os vereadores Igor, Reinaldo, Luiz Mizorão, né, o Frank e o Raimundo, presidente do PSB, e alguns suplentes, Mário Martins e nosso companheiro também Maviael, lá em Jabitacá, o Igor também já falei, né, Jabitacá, o companheiro Romero, lá em Jabitacá de Guaraci, em São José do Egito, Flávio, Prato, Jackson, lá de Riacho do Meio, Neta, Zé Nogueira, Peba, Iradilson, o pessoal do Solidão que nos apoiou também, Quixaba, Dr. Jailson, Gil da Lagoa, Zé Aranha, Mané Preto, Engazeira, os dois vereadores, Aécio, Moacir, está chegando aqui um companheiro também que nos apoiou nessa luta, nosso amigo Elias Raimundo aqui, um batalhador também conosco, lá em Triunfo, vereador Lucimar. Nil, veja o seguinte, não é fácil para nós, sem poder econômico, quem não tem poder econômico nesse país, conseguir almejar, sonhar é necessário e se conquista. Muitas vezes a gente consegue um mandato. Mas a gente, durante a campanha, a gente perde alguns apoios. A gente consegue, em alguns momentos, agregar. E o poder econômico, infelizmente, manda muito nisso aí, manda muito nisso aí. Nós tínhamos um objetivo e achávamos que não teríamos menos de 40 votos, 40 mil votos, a nossa conta, era o meu cálculo, e houve uma redução em alguns setores, né, uma invasão de áreas, vamos dizer, no Recife. A nossa ideia, né, com apoio lá de Danilo, é que nós tivéssemos lá no Recife 7 mil votos, era a minha conta. Danilo iria nos repassar lá cerca de 5 mil através do seu trabalho em comunidades locais. E nós tivemos no Recife 3.428 votos, já a metade da nossa previsão. Isso, apesar do esforço de Danilo, que é uma das pessoas que contribuiu enormemente com a minha eleição, eu só tenho agradecimentos a fazer, a dizer, relatar essa parceria desse grande amigo e irmão Danilo Cabral, militante histórico do PSB, que nos ajudou muito nessa luta, que acreditou na nossa candidatura. Já hoje pela manhã, Danilo nos telefonava e conversávamos com ele, ele pedindo para que eu já fosse ao Recife, para a gente ver a nossa luta futura. Então, esses fatores foram determinantes. Eu vou citar um caso aqui, Nil, onde um município aqui da região, um deputado que não apareceu nesse município, município que eu tive uma votação significativa, e um deputado votado lá na região metropolitana, e ele fez um acordo com dois vereadores desse município, e saíram 500 e tantos votos sem a população sequer conhecer as propostas desse candidato, intermediado por esses dois vereadores. Que aí cabe, a gente sabe mais ou menos como foi essa situação. Perdi alguns vereadores em outros municípios, né, que já citados aqui anteriormente, né, nós veio isso para a imprensa, que não precisa a gente retornar a essa discussão. Mas o poder econômico é muito forte, e uma candidatura que vem da minha, como uma pessoa de classe média, sem ter capital, sem ter recursos, sem ter grupos econômicos que nos financiem a campanha, é difícil a gente atingir uma meta dessa aí. Além de que nós tivemos um problema aqui, esse recadastramento que houve na região, a biometria, né, que foi feita nos municípios, muita gente deixou de se recadastrar. Gente que estava presente nos municípios, inclusive o meu município, Carnaíba, e Bitiranga, na eleição municipal, votaram 1.700, mais ou menos. Agora, nessa eleição, 1.200 apenas votaram. Então, você vê aí, já foi embora 400, 500 votos. Que Bitiranga, que eu tive, acho que 80% dos votos, mais de 80% dos votos evados para deputado em Bitiranga. Você vê que a gente perdeu aí. Houve uma ineficiência da classe política no sentido de a gente estimular o eleitor a fazer o recadastramento. Então, perdemos aí em Bitiranga, era 1.700. Nós obtivemos em toda eleição em Bitiranga 90% dos votos válidos na eleição majoritária, era na proporcional, nós tínhamos 80%. Sempre foi isso, como tivemos agora. Mas que em vez de 1.700, votaram 1.200. Então foram 500 votos que desapareceram, que não foram, as pessoas não se recadastraram. Então houve essa falha, o processo foi feito o ano passado, e a gente sabe do envolvimento que tem muitas vezes os vereadores. Talvez se fosse próximo da eleição municipal, existia uma movimentação maior dos vereadores no sentido de fazer, e isso não foi somente em Carnaíba, foram diversos outros municípios do Pajéu. Então, a gente perdeu. Na capital, há uma demanda espontânea. As pessoas comparecem, sabem que tem a dificuldade em não obter um documento no Recife. Ocorreu isso, teve dificuldade no início, mas depois a população foi atrás. Mas esse recadastramento foi biométrico, aumentou a segurança, com certeza, na questão do voto, embora que até hoje eu vi relatando em Jaboatão uma pessoa que votou por outra, está aí, um caso foi até denunciado numa delegacia de polícia, eu não sei como é que se faz uma coisa disso, acredito que foi o presidente que liberou uma senha, que ele tem poder para isso, aumenta-se a segurança muitas vezes com essa identificação biométrica, mas o processo até atrasou, que a gente observou que além de fazer, muitas vezes você colocava a impressão digital lá,
não reconhecia,
eu mesmo lá em Carnaíba fui 4 vezes tentando reconhecer, e depois foi reconhecido na 4ª vez, então além de depois tudo isso ainda tinha que assinar, então isso foi prejudicial. Mas esse recadastramento foi um ponto que aí a gente perdeu, e cito esse exemplo de Carnaíba, especificamente de Bitiranga, e isso deve ter ocorrido, assim, Bitiranga foram 500, provavelmente em Carnaíba deixou-se cadastrar dentro do município mais 1.500 votos. E ocorreu isso entre os municípios também, onde teve o recadastramento biométrico. Foi negativo no ponto de vista do quantitativo, né? Mas é mais ou menos essa avaliação que a gente faz, dessas dificuldades que a gente enfrenta, que não tem poder econômico, que tem dificuldades de ter assessorias em todos os municípios. Eu contei com um povo que se envolveu na nossa candidatura, que nos ajudou, e eu cito aqui, de forma gratuita, né, acreditando num projeto do Pajéu. Aqui nosso amigo está aqui do nosso lado, o Tiago Arruda, o neto do Dr. Aloysio, que foi um guerreiro também, lutou muito, dando apoio logístico à nossa candidatura, né? Um Aldo Vidal também, que está aqui com a gente. Então, são pessoas que se envolveram muito. Paulinho, meu genro, muitos amigos em Carnaíba, Calango, que foi vereador. Quer dizer, gente que abraça uma candidatura, que acredita, né? E essas pessoas vinham sem nenhum interesse do ponto de vista financeiro. Não somente essas pessoas que eu estou citando, mas muitos que abraçaram essa causa.
Anchieta, o Marcos Siqueira está fazendo uma pergunta aqui. já para a gente destrinchando por cidades, ele acha, por exemplo, que sua votação em Carnaíba foi aquém do que tradicionalmente costuma acontecer, do que se esperava. Ele está dizendo que se falava aí em algo entre 8 a 10 mil votos e que isso teria atrapalhado se você tivesse tido essa votação a mais. Eu pergunto aí sobre dois municípios aqui no Médio Pajeú, no caso de Carnaíba e Afogados da Ingazeira. Eu ouvi também alguns militantes de sua campanha falando que Afogados da Ingazeira poderia lhe dar uma votação maior do que essa que as urnas acabaram revelando. E está aí o Marcos falando de Carnaíba. Qual era a sua projeção para esses dois municípios?
Era impossível, Marcos, a gente ter 10 mil votos em Carnaíba. Não, eu acho que nem 10 mil eleitores foram às urnas, né? Então, eu acho que não chegou a 10 mil. Por o que eu estou vendo, eu não vi a totalidade, mas não chegou a 10 mil. Então, era impossível ter 9 mil votos, 10 mil votos. Eu tive 64% da votação proporcional foi para mim, em Carnaíba. Quer dizer, uma vitória extraordinária. 64%, se você transportasse isso para todos os outros municípios. Então, Carnaíba atingiu. Logicamente, a militância chega, fala em 7, 8 mil, e eu esperava em torno de 6.500 votos em Carnaíba, era que eu dava o meu cálculo. Tive 6.300, 6.400, né? E além do que, os votos perdidos, né? Votos perdidos, e essa questão do recadastramento biométrico, onde a gente perdeu em Bitiranga, 500 votos, né? 500 pessoas deixaram de votar. Então, foram esses fatos que a gente já colocou anteriormente. E Afogados da Ingazeira também uma das maiores votações na história de Afogados da Ingazeira. Nós tivemos aqui, quem com essa uma votação superior? Patriota, quando foi candidato a deputado, teve 6.066. Dona Giza, quando foi candidata a deputada, teve 9 mil votos. Né? Então, eu aqui, sou aqui do Pajéu, sou de Carnaíba, obtive uma votação de 5.906 votos. Isso era o que as pesquisas nossas indicavam. A gente achava que também o cálculo meu aqui para Afogados era 6.000, 6.500. A gente tem que partir com o quê? Questão da perda da intenção de voto. E ontem eu falava com a pessoa da Justiça Eleitoral, aqui em Afogados da Ingazeira, novamente aí questão da militância do dia a dia, não só em Carnaíba como os outros municípios. Muitas pessoas chegavam à sessão sem a colinha para votar. Isso a pessoa da Justiça diz, ó, estão perdendo muito voto. Falou para mim, para lá aqui no Colégio Normal, estão perdendo muito voto aqui que o povo não sabe em quem vai votar e não levou a colinha. Então, houve uma falha aí nossa, do ponto de vista logístico, estrutural, de encaminhar isso, porque são cinco números que as pessoas, às vezes, decora do deputado estadual, decora do governador, né, mas termina esquecendo naquela ordem e não vota corretamente. Então, nós perdemos muito isso por falta de uma estrutura que pudesse acompanhar, pudesse estar junto do eleitor. Então, se eu tiver aqui 5.900 votos, a intenção de voto era até maior, e você perde na intenção de voto em quem deixa de votar e esquece, não leva o 10% mais nessa historiazinha. Então, eu lhe digo muito honestamente, muito satisfeito, satisfeitíssimo com a minha votação no Pajéu. Não é à toa que a gente tem, provavelmente aqui no sertão do Pajéu, a gente descamba aí mais de 20 mil votos, né? Em torno de 20, 22 mil votos, uma votação expressiva para uma pessoa que não tem poder econômico, o poder que esse deputado lá da região da Mata teve de chegar no município e fazer talvez uma doação via partidária, pode ter sido, né? De 60 mil reais, a gente até sabe qual foi o valor, né? E ele não conhece, eu acho que ele não sabe nem que fica no Pajéu, essa pessoa não sabe, ele não conhece a região, e aparecer 500 e tantos votos para essa pessoa, quer dizer. As pessoas, infelizmente, ainda, algumas pessoas erram e vão com interesses outros numa campanha. Isso é uma realidade do nosso país, embora que aqui no Pajéu as coisas tenham avançado mais, é um povo politizado, é um povo que discute política, mas tem esses setores aí minoritários que representam, que tem quem vai representá-los lá, que ele quer dessa forma.
Com essa votação, você não alcança suplência, não? Ou alcança?
Não, eu estou na sétima suplência, porque, veja só, se fosse a votação por quantitativo, eu estaria no 49º lugar.
Isso.
49º, estava dentro do.
Era a última
vagas.
Vaga
era a sua. Última vaga da Assembleia, era minha. Você vê que entrou.
Por isso que causou ontem, durante a apuração, muita gente ligava. Manchei até o 49º, porque algumas apurações contavam, faziam a contagem do 49º. E aí eu me detive exatamente nessa questão de coligação. Tanto é que teve aqui, você teve 31.253 votos, E o último deputado,
Joel da Arpa.
Joel da Arpa teve 19.794. É a coisa do sistema político que a gente tem, que aí só uma reforma política pode rever isso.
E aí tem pouca gente querendo rever isso, né? Uma vez que tem os donos, os latifúndios partidários que não querem isso, né? Eles querem continuar tomando de conta disso aí para pegar, bota um para se eleger e bota mais uns peixes pequenos, né, lá no meio para se vir. Você viu um caso aí de Adilson Silva, que é vereador no Recife, ele teve, parece, 60 mil votos, foi agora candidato a deputado, teve 30 mil, foi eleito e arrumou uns 40 candidatos de 500 votos, de 1.500 votos para eleger puxar, ele.
Fazer...
Né? Então, o que a gente teve, vamos dizer, esse foi eleito com 19 mil votos. Teve um deputado federal em Pernambuco com 27 mil votos eleito.
Que é o filho de Rorró Manissoba.
De Floresta. 27 mil votos eleito deputado federal. Então, esse sistema tá falho, né? E precisa, a reforma política agora, não é todo mundo que quer fazer essa reforma política e que está beneficiando o grupo. Quem está sendo beneficiado não quer, né?
Agora, Anchieta, você coloca categoricamente que não tem do que reclamar da votação no Pajeú. Mas eu lhe pergunto, pegando agora todos os municípios em que você recebeu apoio, houve alguma decepção com alguma liderança política especificamente ou com algum município do qual se esperava uma votação diferenciada? Ou essa sua análise, do ponto de vista positivo, ela é linear em toda a região?
Ô Nil, eu te confesso muito honestamente. Eu sou político e muitas vezes a gente dá algumas respostas, eu te confesso muito honestamente. As pessoas que ficaram comigo até o final da minha campanha abraçaram a minha candidatura. Em todos os municípios. Tem município aqui onde a gente tinha problemas enormes, você sabe, de divisão de grupos, mas esses grupos estavam envolvidos. Eu vou citar especificamente aqui, esse município aqui, Tabira, cidade de Tabira. Grupos divergentes lá, atuando, defendendo a minha candidatura, tá certo? Mas todos se envolveram nessas campanhas, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma do envolvimento desses companheiros. Eu cito especificamente esse caso de Itabira, onde tem a divisão dos grupos, né? E as pessoas estavam envolvidas. Lhe confesso muito, do fundo do meu coração, eu não tenho o que reclamar aqui no Pajeú, da nossa votação, teve falha estrutural, tá certo? Que a gente não dispunha de equipe suficiente para montar a equipe. Isso custa dinheiro, custa caro. Eu não tenho poder econômico, a gente sabe como fazer, mas você não tinha como mobilizar para colocar todo mundo, botar cabos eleitorais, botar gente, a militância na rua para ensinar o povo a votar. Infelizmente é isso. Eu tive um volume de campanha... Nil Júnior, que eu participei aqui de outras campanhas aqui, participei da campanha do Dr. Oswaldo, tá certo? Duas vezes, na primeira muito mais, participei também da campanha de Toton Valadares, nós estávamos à frente, principalmente na questão de Carnaíba, eu nunca vi uma campanha com estrutura que a gente difundia do ponto de vista político, de unidade política desses grupos aqui no Pajeú, eu lhe confesso que nunca vi, mas infelizmente nós falhamos e essa falha... eu sou responsável por isso, mas a gente sabe como fazer a coisa, mas não tinha como mobilizar de forma suficiente as pessoas nos muitos municípios para aumentar, né? Agora, se o povo, vamos dizer, se Carnaíba tinha 13 mil eleitores, votaram na minha eleição para prefeito, na Dizemário, 11 mil, me parece que 11 mil eleitores. Eu acredito que em Carnaíba não chegou a 10 mil, então desapareceram. 1.000 eleitores, né? Bitiranga já foram 500. Então, isso foi uma falha nossa, né? Da população que não fez o recadastramento, que tinha a intenção de votar, e aí não aparece o voto, né?
Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e a gente vai falar, após o intervalo, vamos falar de futuro. Anchieta Patriota é um quadro que certamente vai ser sondado aí pelo governador eleito Paulo Câmara, e eu vou perguntar a ele se ele projeta integrar a equipe de governo de Paulo, se o fato de Anchieta agora não ter conquistado esse mandato, se isso já dá algum indicativo, já deve ter gente em Carnaíba perguntando se ele vai ser candidato a prefeito lá daqui a 2 anos, eu vou perguntar, e vamos analisar a declaração mais polêmica da noite da eleição, que foi do ex-prefeito Totônio Valadares, que foi direto, eu diria, fazendo sua análise quando disse que agora em Afogados você tinha um grupo, era o grupo de Anchieta e o grupo de Valdemar, e fazendo referência ao fato de que Valdemar Borges conseguiu a eleição, o que não aconteceu com Anchieta. Vou perguntar como ele viu, que leitura ele faz desse depoimento. Após o intervalo. O debate das 10. Muito bem, vamos aqui com a Anchieta Patriota, é o nosso convidado, e vamos às, às perguntas que os ouvintes começam a fazer, alguns fazendo referência, parabenizando o Anchieta, outros aqui fazendo perguntas. Aqui pelo WhatsApp, o Djalma Enfermeiro, parabéns pela expressiva votação no PAGEU. Está dizendo aqui o Djalma, que Sinégia de Carnaíba não ganhou, mas está de parabéns, foi muito bem votado, está parabenizando a Sinégia. Aqui a Aparecida de Carnaíba Velha está triste porque a Anchieta não conseguiu ganhar, mas com certeza de outra vez chegaremos lá, está dizendo que quem perdeu foi a região, e parabéns pelos votos que não foram comprados, e ficou triste, mas como diria Eduardo, não dá para desistir do Brasil. Está dizendo aqui também a nega de Carnaíba Velha. Aqui também pelo WhatsApp, não botou o nome aqui, o final 64, viu? Registra teu nome para a gente falar, mas está parabenizando pela votação. Quem mais? Aqui pelo telefone, a Maria Arruda do Borges, feliz com a votação que a Anchieta teve, triste porque não foi eleito. A Rosilda do Sítio Espanha está reclamando na carapuça da demora. Diz que foi votar, ficou esperando. Um absurdo essa história da biometria, está dizendo ela. Esperou 5 horas para votar. É um absurdo, realmente. Marcos de Carnaíba. Aí, vamos aqui quem está parabenizando. O Assis Barros está nos Estados Unidos, parabenizando a PAGEU pela cobertura e a Anchieta pela votação que obteve. Esperava que fosse eleito, mas está parabenizando aqui. Aí dos questionamentos que estão surgindo, anota aí, Anchieta, para a gente falar sobre todos. O Zé Augusto pergunta, não seria mais fácil ter saído só um candidato da região, Anchieta ou Aline, um apoiando o outro? Será que dava para ter feito isso? O Toninho da Ponta, eu entendi que ele está questionando, né, produção? No caso do Toninho da Ponta, a história dos cargos, ele está dizendo que não é só porque é do PAGEU. Veja também pelas pessoas que você trouxe para trabalhar no regional e outros cargos ocupados em Afogados. Está dizendo, não adianta falar que não é de Afogados, porque isso já sabemos. Marcos de Carnaíba está dizendo que você não teve sucesso e dizendo que um dos motivos foi, segundo ele, ter tomado o direito de moradores de Santa Rosa, né, dizendo que isso teria sido um castigo e reclamando aí do tratamento lá na comunidade. Bom, é esse balaio de opiniões que a gente tem aí, fica à vontade para respondê-las.
Primeiro, responder Marcos aqui, se castigo for, Marcos, gerar 120 empregos diretos e mais 200 e tantos indiretos e tratar de forma humana, como eu tratei aquele povo de Santa Rosa, fazendo calçamento, levando água, dando qualidade de vida àquela população, dando saúde de qualidade, educação de qualidade, coisa que nunca teve no passado, Marcos. Eu te digo que tu estás sendo injusto comigo, mas a recompensa quem nos dá na nossa luta é Deus, tá certo? E o povo do Pajéu deu a votação expressiva para mim, viu, Marcos? Fica tranquilo quanto a isso. Eu sei o que fiz lá por aquele povo e vou continuar fazendo quando precisar de mim. Primeiro, eu quero registrar aqui, Ney, também, Neil Júnior, que eu esqueci de citar aqui um companheiro, os ex-vereadores de Afogados, né? Como o Rei, ex-vereador, Luiz Odon também, que foi um baluarte aí, nos ajudou muito lá, principalmente na população lá do sítio Santo Antônio, também esteve engajado na nossa candidatura. Os coordenadores aqui, está aqui junto conosco, Ademar e Dona Zezinha, né, da minha campanha aqui na zona rural e urbana. E Ney também na campanha majoritária, que teve um papel. E Ademival também da zona rural, que esteve ligado aqui sempre a nosso amigo Ademar, um ex-vereador Zé Nazário também, Frank, o seu filho, né, que a gente citou. Mas o que essa questão de Santa Rosa eu já respondi. A outra questão, Nico, foi
A questão de cargos.
Não, isso coisa de cargo não. Eu nunca tive muito em Carnaíba, tem algumas pessoas que trabalham ali no hospital, é verdade. E a gente nunca está preocupado com essa questão de cargo, não. A gente se interessa para que a saúde funcione do nosso povo. Essa questão de cargo, logicamente, se tem uma geração de um emprego para uma pessoa ou outra, nós tivemos algumas indicações, né? Lá no hospital mesmo, deve ter 2 ou 3 pessoas. O restante são pessoas aqui da região que estão preparadas para assumirem o hospital e os cargos que eles estão lá defendendo a saúde do povo.
Questão de juntar aí dois, um projeto único.
Como... Isso é difícil isso, né? Cada partido tem as suas linhas de pensamento, né? É a Aline Mariano, que realiza um bom mandato como vereadora no Recife, a gente sabe disso, né? E o PSDB, que era um partido que estava aliado do nosso governador aqui em Pernambuco, indicou ela. É natural um projeto de qualquer pessoa, né? E nós também, que estamos aqui no PSB, que temos 21 anos de filiação partidária, temos nossa linha de pensamento. É difícil a gente ter. Acho que foi um momento importante para o Pajeú, infelizmente não deu aqui para nós, né?
Vamos lá. Nós tivemos ontem, aqui na cobertura das eleições, uma declaração muito contundente do ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares, quando fez uma avaliação da votação do candidato que ele apoiou, candidato Valdemar Borges. Ele criticou, essa crítica também foi feita pelo vereador Zé Negão. Eles falaram em utilização da máquina pública em Afogados em favor de sua candidatura, dizendo o seguinte, abre aspas, é claro e notório as pressões que os funcionários receberam para não votar em Valdemar Borges. Né? Totônio também disse que, dizendo que não tem papas na língua, dizendo que como contribuiu com a eleição de Valdemar Borges, espera ter também sua parcela, sua parte em Afogados na contribuição do debate político, nessa relação de forças. E disse que a partir dessa eleição, né, ele disse o seguinte, meu grupo político era o grupo de patriota da Frente Popular. Agora não é assim. Meu grupo é o grupo que apoiou Valdemar e o outro grupo é o que apoiou Anchieta Patriota, categoricamente. E durante o curso da campanha, e principalmente na pré-campanha, não foram poucas as vezes que Totônio, quando utilizou os microfones da PGU, foi um crítico da sua candidatura quando justificava por que não o apoiaria e apoiaria Valdemar Borges. Passado tudo isso, qual sua análise aí, em geral, dos posicionamentos do ex-prefeito Totônio?
Nil, eu já falei aqui anteriormente sobre essa questão local, né? A gente entendeu o posicionamento de Totônio, mas também esse posicionamento anteriormente, ele dizia até, aqui na Pajeú, ele chegou a dizer, se houvesse um pleito, se o governador Eduardo Campos pedisse para ele votar em mim, ele votaria em mim. Não é verdade?
Isso
não é um fato real, né? Depois ele mudou o posicionamento, que eu respeito, e acho que Totônio, ele compõe a Frente Popular, ele deu substância à candidatura de Paulo, né? De Paulo, de Fernando, e acho que vai ter um entendimento para prosseguir aqui a Frente Popular em Afogados da Ingazeira, né? Unida, tá certo? Unida em torno desse projeto de patriota que realiza uma belíssima administração que junta hoje muitos setores aí, setores que no passado estiveram em campos opostos, e ele dá condução a esse processo. Totônio é uma liderança respeitável, né? Mostrou que tem sua força, mas não houve por parte de patriota nenhum uso da máquina, seja do município, no sentido de forçar os funcionários a votar. Ele deixou isso livremente, inclusive todos sabem que existem aí secretários de governo que apoiaram outras candidaturas da Frente Popular. Diretores, e esses diretores e esse secretário não foram exonerados em nenhum momento, nem foram forçados, é o que a gente sabe. O patriota respeitou muito bem isso aí. Eu quero aqui, acho que isso, com o tempo, isso vai se diluindo, esses problemas, né? E manter essa frente unida aqui é importante, Totônio está participando aqui junto com o patriota, no sentido de a gente avançar nas conquistas do Pajeú. Eu, Nil, tenho convicção, certeza que vou ter o meu papel no governo do Estado. Não sei, para mim essa questão de cargo é muito menor para mim, eu nunca me detive a essas questões, mas vou ter um papel no sentido de trabalhar para todos aqueles municípios que trouxeram a votação para a gente. Né? Eu tenho um compromisso, fui majoritário em Afogados da Ingazeira, em Itabira, em Flores, em Carnaíba, foram 4 municípios do Pajeú, em outros fui o segundo colocado, é um exemplo aqui, Quixaba eu fui o segundo, em Tuparetama eu fui o segundo, em Triunfo eu tenho minhas dúvidas, se não fui o segundo eu fui o terceiro mais votado lá em Triunfo, tive uma votação expressiva, então nós vamos nos juntar, né, aos nossos companheiros aqui dos municípios e trazer melhoria para essa população. Minha luta não terminou ontem, pelo contrário, eu já tenho disposição hoje para enfrentar outra eleição. A gente reclama muito de eleição, que é uma em cima da outra, mas eu já estou pronto aqui alegre com a votação expressiva que tive, estou agradecendo e vou agradecer a toda a população do Pajeú a votação que obtive, mas com muita disposição para trabalhar com cargo ou sem cargo no governo. Eu já dizia isso muito e eu tive a semana passada, há uns 3 semanas, uma reunião em Carnaíba com os setores lá da juventude em Carnaíba, acho que Aldo Vidal, não sei se estava presente lá, onde eu dizia, nós temos um projeto, o projeto maior meu é de eleger Paulo Câmara e era também de eleger Marina. Eu não estava interessado no meu projeto, estou interessado sim, mas o meu projeto era um projeto secundário. O projeto meu de ser eleito deputado era secundário em comparação com o projeto estadual e nacional. Eu não me detenho em uma questão de cargo de parlamentar, de deputado. Eu vou lutar porque eu sempre lutei, com cargo ou sem cargo, pelo povo do Pajeú. Eu fiquei um monte de tempo em Carnaíba, de 92 a 2000, eu não tinha mandato e lutava por aquele povo de Carnaíba. Quando estive aqui na Direção Regional de Saúde, também lutei por o povo de Afogados, avançando na saúde. Então, minha questão de cargo, isso representa muito pouco, vamos continuar lutando. O projeto maior era o projeto de Paulo. E aí, meus amigos, o que é que diziam aqui os nossos adversários? Que iam dar uma pisa grande na Frente Popular, né, quando começou Armando com 59%, Paulo com 8%. E nossos companheiros estavam lá defendendo, a exemplo do meu nome, de Patriota, de Totonho, estava Marconi, Santana e Foro, todo mundo junto, e outros fugiram, né? Outros se encostaram lá pelo canto, mas o projeto foi vencedor, e para mim é o que interessa, porque o que Eduardo plantou em Pernambuco vai continuar caminhando com Paulo Câmara. Então, era importante, eu até dizia, Nil, olha, veja só, eu me eleger deputado com governador de oposição, eu não vou poder fazer nada. Eu disse isso em diversas localidades aí para a população. Não vou poder fazer nada por a população. É importante que eu seja eleito, mas Paulo Câmara seja eleito. Lá em Bitiranga, onde a gente teve minha terra, Carnaíba e Bitiranga, eu estive conversando com os companheiros que inicialmente pensavam em votar em Armando Monteiro. E eu fui conversar com eles. Olha, essa estrada aqui ligando a PE-320, que vamos conseguir. Com mandato ou sem mandato, eu vou conseguir aquela estrada. Não somente aquela e outras aqui que a gente teve a semana lá para Carapuça, não foi, Ademar? Nós vamos lutar para pedir aquela estrada, como outras que precisam ser feitas, Serra Branca. Então, o que é que a gente vai fazer? Continuar lutando. E eu vou levar isso para Paulo, todos os pleitos que a gente tem do Pajeú, que eu tenho em mente aqui, né? Logicamente, com o mandato, a gente estava na Assembleia cobrando, brigando, lutando, mas eu tive 31 mil votos. 31 mil votos não são 3 mil votos, são 31 mil votos significativos. Né? Paulo, inclusive, hoje já telefonou para mim agora de manhã agradecendo a votação expressiva, o meu trabalho e se colocando à disposição. Então, esses pleitos da população do Pajeú eu vou levar da mesma forma, tenho a mesma disposição e também se tivesse uma eleição daqui um ano, daqui 6 meses, eu estaria também, o meu nome está colocado para o momento que o povo achar que deva eleger a gente, mas eu estou indo para a luta, independente de ganhar, de perder. Foi essa coragem que eu sempre tive, Nil, em Carnaíba, desde 1982, em 92, 96, 2000, no ano de 2012, quando saí candidato a vice-governador, que Paulo, inclusive, em Carnaíba, citou que foi importante aquela eleição, quando a gente não tinha nem candidato para colocar, e trouxeram um vereador de Carnaíba para ser candidato a vice-governador. Foi aquela luta ali que a gente plantou o PSB, que elegeu 5 deputados federais em 2002, meu partido só teve 130 mil votos no estado, Eduardo foi eleito com mais 4 deputados federais, e 4 anos depois, a gente saindo fragilizado das urnas, Eduardo é eleito governador de Pernambuco. Eu tive um papel a desempenhar, essa disposição que eu sempre tive, a coragem cívica de estar lutando por os interesses da população.
Anchieta, agora, como é que você espera que seja sua participação no governo de Paulo e nesse desafio que ele vai ter de, sem a figura física de Eduardo, tentar unir o PSB, já que a gente sabe, uma coisa era o PSB se admitir isso com a figura de Eduardo, que era o comandante, era o condutor do processo. Outra coisa é agora quando você tem lideranças distintas no PSB, cada uma com seu papel, e que certamente podem aí estar mirando protagonizar essa cena no partido. Como é que você espera que seja a sua participação e como se unir aí o PSB e evitar eventuais problemas diante da ausência de Eduardo?
Realmente Paulo colocou o quanto é difícil, né, enfrentar ele. Disse, inclusive, os nossos adversários utilizaram de uma maneira desonesta, dizendo que Paulo estava despreparado para ser governante pela ausência de Eduardo. Mas a ausência de Eduardo nos faz muita falta, né? Ele foi forjado na luta. Antes de 18 anos, já vivia, vivenciava política com o doutor Arraes, já conhecia Pernambuco de um canto a canto. Paulo também já está conhecendo Pernambuco, e essa votação fez ele o grande líder desse processo político em Pernambuco, com mais de 1,5 milhão de diferença para o segundo colocado. Então, eu acho que Paulo vai ser o nosso grande condutor. Ele é muito jeitoso, ele escuta muito as pessoas, da mesma forma que Eduardo fazia, e já aprendeu a coisa da política. E o meu papel, Nil, é onde a gente for convocado. Se for convocado, eu vou estar ao lado contribuindo. Também, se não for convocado da mesma forma, se não for convocado para um cargo público, vou continuar lutando. A minha vida de política, antes de 18 anos de idade, já fazia política aqui em Pernambuco, em Carnaíba, no Pajeú, né? Então vou continuar, tenho determinação, tenho vontade, sou de luta, né? E não vou, de maneira nenhuma, se for convocado ou não for convocado, vou estar contribuindo com o meu partido, porque eu acredito muito numa sociedade melhor, numa sociedade mais justa, com menos desigualdade. Acredito na força do povo para a gente fazer avançar as conquistas dessa população que precisa dos políticos.
Muito bem, vamos a mais mensagens aqui. A Natália de Carnaíba Velha dizendo que o primeiro voto dela foi em Anchieta. Aqui de Carnaíba, Tiago Quinzinho, parabenizando Anchieta. Não foi dessa vez, mas todos reconhecemos sua luta. Ele é professor da escola de Carnaíba, fundada, está dizendo ele, pelo próprio Anchieta, e está registrando aqui. Também a Zulene Alves, parabéns à doutora Anchieta. Continue.
Obrigado, Zulene, ex-vereadora também, contribuiu muito.
Ana Maria, Anchieta nunca desista de Pernambuco. Ela já tinha mandado outras mensagens aqui, está registrando. Outra aqui parabenizando a Micaele, parabéns Anchieta, agora estamos precisando de você. Ela está levantando a bola para fazer a pergunta. Estamos precisando de você como prefeito de Carnaíba agora. E aí eu já pergunto, Anchieta, em que essa não eleição, né, pode, da forma que a gente está falando em liderança, e a gente sabe que a liderança, a principal liderança política hoje em Carnaíba, matemática, estou fazendo análise de números, é Anchieta Patriota. O atual prefeito lá é Zé Mário, foi apoiado por Anchieta. Certamente vai começar uma pressão a partir de agora em torno da possibilidade que você volte a ser candidato à prefeitura de Carnaíba. O que você responde a quem começa a levantar essa questão?
Primeiro, agradecer as pessoas que citaram aí, enviaram o e-mail, né? O Assis, Djalma, Sinégia, Aparecida, Nega. Dona Maria Arruda aqui, se não me engano, Dona Maria Arruda é do Boge lá, que a gente trabalhou junto aí quando no Boge. Ana Maria, Natália, Tiago, Micaele, né? Nil, veja só. Isso aí, no tempo certo, vai ter essa discussão. Zé Mário é prefeito, tem, do ponto de vista legal, o direito de ir para uma reeleição, mas nós vamos conversar e ver o que é melhor, né, o que é melhor para Carnaíba no momento adequado. Acho que a gente tem que ter uma preocupação agora em avançar mais por Carnaíba. É essa a minha preocupação. E o tempo eleitoral da candidatura é somente daqui 2 anos e meio, lá na frente, vamos pensar se é importante o nome de Zé Mário permanecer, se achamos que temos que caminhar por outros caminhos no sentido de buscar aí um nome. Ele está bem do ponto de vista administrativo, né? É um direito dele ser colocado como candidato, mas no momento certo a gente vai fazer essa conversa. E tem sido um companheiro que tem me ajudado bastante.
Vamos aqui às opiniões pela internet. Cláudio Kennedy, parabenizando a Anchieta, dizendo que Carnaíba precisa de você e muito, está dizendo aqui o Cláudio Kennedy. Cauê Rodrigues, não é só Carnaíba que perde com a não chegada de Anchieta, e o Pajeú está dizendo que tem essa esperança, está lamentando o Cauê.
Muito obrigado, Cauê.
Simples assim, objetivo assim. Cauê
é o blogueiro,
né? Você se dá com ele?
Me dou bem.
Gilberto Carvalho, abraço, Cauê. Gilberto Carvalho também está falando aqui. Eu não estou entendendo o que ele está dizendo. O seguinte: danou-se o coronel com o Cyrano da Carnaubi. Não entendi. Não sei a quem ele está se referindo. Quem mais aqui? Vamos ver aqui pela internet se tem mais alguma opinião. Edivaldo Filho, parabéns, Anchieta, pela grande votação obtida. Com certeza o senhor vai ser agraciado pelo governador Paulo. sendo indicado para alguma secretaria do Estado. Uma pessoa que tem a confiança de quase 32 mil pernambucanos não pode ficar sem função no governo. Tem aqui Juventude Patriota, abraçando a Anchieta, se sente orgulhosa de ter participado do processo, dizendo que Afogados fez bonito e reconheceu o bom gestor que foi Anchieta e respaldou a escolha de José Patriota.
Agradecer aí, né, o pessoal da Juventude Patriota, né? Áurea aí, Áurea, dê um abraço, seja esse abraço extensivo aí a todos os meninos jovens que participaram de uma forma democrática e aguerrida dessa luta aí. Um abraço a todos e muito obrigado aí pelo trabalho que vocês desempenharam nessa nossa campanha.
Bom, passado esse processo, alguma sinalização de alguma reunião em Recife, algum debate em Recife já sobre o futuro do governo? Paulo Câmara tem dito que quer visitar as regiões do Estado para fazer um acompanhamento. O PSB já começou a traçar esse planejamento, Cheta?
Não, o PSB, veja só, ele tem agora essa preocupação, a gente tem que dar um posicionamento, acredito que até quarta, como vai ser o posicionamento nacional, né, questão o PSB. Se vai ficar ao lado de Aécio, né, ou de Dilma. Isso está sendo discutido.
Qual a sua posição?
Eu sou muito disciplinado, Nil, e sigo a orientação do partido. Eu não vou dar a minha posição agora, eu estou conversando com as lideranças de Carnaíba, vou conversando com todo mundo e da região, né, para a gente escutar a população e levar essa posição para o partido, né, levar lá para o Danilo, inclusive, já ligou hoje para nós, pedindo para que nós fôssemos ao Recife e escutasse os companheiros aqui da região. Eu não vou externar minha posição para depois dizer que eu estou forçando uma posição para A ou para B. Vou escutar e depois vamos tomar. Eu vou ter minha posição também e vou depois trazer aqui para você.
Por que a candidatura de Marina definhou?
Eu acredito que Marina não apresentou-se de uma forma segura. Eu achei que ela foi muito insegura nas suas colocações e o sentimento, as pessoas veem, tem um aspecto físico também, a fragilidade, isso às vezes as pessoas na cabeça imaginam que a pessoa, por conta daquele problema também de saúde dela, e a fragilidade, a voz, tem algumas coisas aí que está de forma inconsciente e foi levando lá a candidatura a definhar.
Desconhecimento também, né, Cheta? É muito desconhecida ainda. Eu vi uma pesquisa, me parece que 45% do povo não conhece, não sabe quem é, e esse desconhecimento aumenta no Nordeste, que é um reduto do lulismo também, né?
Exatamente, você levantou um ponto que a gente não tinha conhecimento desse índice de desconhecimento dele. Era exemplo de Eduardo Campos, né? Eduardo também era muito desconhecido, só foi conhecido quando houve aquele trágico acidente.
Bom, eu quero aqui agradecer a participação do candidato a deputado estadual Anchieta Patriota, esteve aqui avaliando conosco essa votação. Deixa eu registrar aqui, já vi umas 4 ligações, desculpa, viu, Rizomar? Ele mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, aqui com essa história desse zap-zap da PGU, eu estou desabituando a olhar o meu, e eu vi que você tinha mandado uma mensagem no primeiro bloco. Deixa eu registrar aqui a mensagem do meu amigo Rizomar Lemos. Ele está lamentando também o fato de que sente profundamente por Anchieta Patriota. A região perde uma grande oportunidade de ter um representante, diz ele, comprometido com o povo. É lamentável. É o PGU que perde com isso. Diz que a ganância de poder de uma minoria às vezes tira o sonho de voltar a ter um representante do PGU. Está dizendo aqui o Rizomar.
Obrigado, Rizomar.
E eu quero agradecer a sua participação, dizer que a gente vai continuar debatendo a política de Pernambuco e a política da região, e como um dos nomes importantes desse debate, a gente vai continuar conversando. Agradeço a sua disposição de vir numa segunda-feira, depois de toda uma correria, que eu sei como é, reta final de campanha, mas ter se disponibilizado para vir ao nosso debate. Muito obrigado, Anchieta. Muito
obrigado, Nil. Obrigado o papel que desempenhou a Rádio PGU, educando a população do PGU. Muito obrigado.
Final do debate de hoje.